E nos próximos dias, a 23ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio acontece em São Paulo. E nesse ano, os especialistas que estarão ali reunidos vão tratar de como a bioeconomia pode gerar oportunidades para o agronegócio brasileiro e ampliar a sua competitividade. Todos temas muito latentes, pertinentes e fundamentais para serem tratados nesse momento por esses especialistas, para que principalmente eles possam entregar soluções aos produtores rurais, para que eles continuem avançando ali com a sua produção e com essa atividade que é fundamental para a economia deste país, e não só para a economia do Brasil, mas para garantir principalmente fomento à segurança alimentar, energética no mundo todo. Para nos trazer um pouco das expectativas para esta edição de 2024 do Congresso Brasileiro do Agronegócio, está conosco nesta sexta-feira o senhor Caio Carvalho, que é presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas para trazer um tema tão importante, uma ocasião tão especial. Bom dia, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Carla. É um prazer estar com vocês, pessoal do Notícias Agrícolas. E claro, aproveita essa oportunidade para convidar a todos para estar presentes conosco lá.
Tá chegando o dia, né, Caio? E são temas ali, a ABAG conseguiu juntar ali numa situação só: bioeconomia, oportunidade e competitividade, né? Três situações ali que para o agro brasileiro são fundamentais nesse momento, unir essas três pontas, porque são essas três pontas que vão garantir ali que o nosso papel no mundo continue a ser cumprido, né?
O que é legal, Carla, é que quando a gente trabalhou muito para chegar no Congresso com a definição de biocompetitividade, né? A biocompetitividade é uma expressão que procura, primeiro, caracterizar que nós vamos estar olhando e trabalhando, e é fundamental que se faça isso no Brasil, todo o complexo produtivo do agro, que é agroindústria, né? Olhando para isso, nós estamos olhando produtividade, custos, escalabilidade, como é que é a agregação de valor, a sustentabilidade e as políticas públicas, né? Então, é uma série de aspectos que compõem, obviamente é complexo, e a gente, vamos dizer assim, no Brasil, enfrenta com todas essas questões que eu coloquei, a realidade das mudanças climáticas, da insegurança alimentar e energética, a descarbonização, além dos conflitos externos, né? Todas as questões, tirando os conflitos externos, trazem muitas oportunidades ao Brasil. Então, nós também estaremos discutindo que oportunidades são essas, né? Nesse mundo tropical em que o Brasil se apoia na ciência para ter produtividade com baixas emissões. Portanto, a gente vai estar, por um lado, olhando no nosso congresso a questão da geopolítica, né? Como é que está caminhando isso, e ao mesmo tempo um painel qual é a postura do Brasil nisso, como é que o Brasil se coloca nessa mudança tão rápida que está acontecendo. E aí o último painel, que é um modelo Roda Viva, né, que a gente já teve aqui tantas vezes na televisão, é um grupo de pessoas discutindo essas oportunidades e como é que é a competitividade brasileira para isso. Portanto, a gente vai estar abraçando realmente as grandes questões muito atuais com uma visão, de proa, não uma visão de popa.
Isso é muito importante porque o Brasil, por favor, o senhor me corrija se eu estiver equivocada, né, diante da sua experiência, de tudo que o senhor já viu acontecer no agronegócio, e hoje no cargo em que ocupo, o senhor viu transformações acontecendo. Eu imagino, Caio, que esse momento também seja mais um momento de transformação em que novas revoluções vão ser inevitavelmente registradas pelo agronegócio brasileiro, porque há sobre os ombros, né, da produção agropecuária do Brasil demandas bastante robustas. Então, esse momento também é um momento de transformação que precisa realmente desses faróis sendo acesos para saber para onde devemos ir, não?
É isso, é chave o que você disse, Carla, porque, na verdade, a gente está, primeiro, tendo que, óbvio, entender aonde nós estamos inseridos, quer dizer, como é que a agroindústria se insere na realidade brasileira, por que que o agro, o lado agro da agroindústria, né? O agroindústria em si e a indústria específica separada, quando você olha a agroindústria baseada na biomassa, teve um crescimento de produtividade de 3,1% ao ano de tal modo que nós saímos, vamos dizer assim, assim de representar 22% da produtividade relativa sobre a média total brasileira. A agroindústria, o agronegócio era 22% em 1995, não faz tanto tempo, e hoje é 94%, né? Se nós olharmos a indústria pura, ela era 84% maior do que a média em 95 e hoje é 20, é 12% apenas maior. Então, essa inserção vai ser apresentada. Como é que isso está acontecendo? Quais são as políticas para corrigir isso? Por que que o agro teve esse sucesso? E aí discutir coisas como preconceitos e tudo isso que a gente percebe na discussão das narrativas brasileiras lá fora.
E essas narrativas, elas passam por uma necessidade de revisitar a comunicação para o setor, né, Caio? Mas acho que a gente já testou algumas fórmulas que não deram todo o resultado que nós gostaríamos, mas outras estão postas à mesa, né? Como o Brasil, como esse vetor de fomento à segurança alimentar, à segurança energética, a uma diminuição da desigualdade social, até que a gente possa acabar com esse fantasma que assola o planeta, mas trabalhar como um vetor para reduzi-la. O agronegócio está incluso em todas as alternativas e os caminhos que a gente buscar tomar, o agronegócio está completamente inserido nelas, né?
E o legal é que se você olhar as mudanças profundas de paradigmas que nós tivemos de um tempo para cá, que realmente vem abalando tanto países ricos como países pobres e emergentes, né, é que a gente partiu de um processo de globalização que teve um impacto global muito positivo, mas que gerou um gap social tremendo nos vários países. Que está levando, inevitavelmente, de uma forma dramática até, a essa coisa de direita e de esquerda no campo político, trazendo com isso um ambiente, até certo ponto, hostil, no mundo todo, não apenas aqui no Brasil, né? E, por outro lado, quebrando essa globalização por uma visão de blocos fragmentados de países. Esses blocos fragmentados de países, vamos dizer assim, de alguma forma, vão perdendo ou vão esquecendo ou vão encostando todo o esforço do modelo, vamos dizer assim, do modelo global, que foi o grande acordo de Washington, que se chamava, para, vamos dizer assim, como seria a economia, as grandes entidades internacionais como a OMC, que hoje está absolutamente abalada e não funcionando, né? E, por outro lado, traz uma grande novidade, que é a bioeconomia. Na verdade, a bioeconomia é uma mudança de paradigma. Se você olhar, se os nossos leitores forem olhar para o passado, Carla, havia um discurso sobre a maldição de recursos, que era o chamado paradoxo da abundância, em que países que tinham muitos recursos, acabavam sofrendo um problema econômico de paralisação. Então, se fazia muito isso em relação ao petróleo, principalmente o Oriente Médio, ou mesmo a Venezuela, né? O Brasil tá mostrando o oposto aqui. A gente é riquíssimo em recursos naturais, mas com o novo paradigma da bioeconomia, certamente a nossa agroindústria vai agregar muito valor e, portanto, tem um potencial enorme de crescer. Essas questões vão estar debatidas.
E é muito interessante quando a gente traz o tema da bioeconomia, porque nós vamos ali ver o Congresso receber nomes de profunda referência, né, Caio, para tratar desse tema, para tratar de questões de sustentabilidade que estão muito aliadas a essas demandas hoje, né, modernas dos consumidores, dos países importadores do Brasil, da forma como produzimos, eles querem entender uma questão de rastreabilidade muito forte. Então, essa globalização, ela também abraça essas questões e ali o Congresso vai receber nomes de muita importância e que têm acompanhado esse tema nos últimos anos, também tentando buscar essa garantia de soluções e essa mudança de narrativa. Né?
Não, isso é muito bom que você está dizendo, eu aproveito para dizer, nos painéis a gente tem realmente o estado da arte dos caras que conhecem o que está se passando,
Sim.
tanto na discussão da geopolítica e da sustentabilidade, como é que isso está acontecendo lá fora, aqui dentro no governo brasileiro, como é que o Brasil está se preparando para isso, com produtores e governo, né, e consultores, vamos dizer, debatendo inclusive a questão como é que o Brasil vai se associar a esses blocos, como é que a nossa política de relações externas vai lidar com isso, né? E depois uma discussão muito interessante sobre quais são as políticas públicas, vamos dizer assim, e trazendo B3, trazendo a CVM para discutir mercado de capitais, como é que esse mercado de capitais tem que crescer para passo a passo, substituindo ainda o modelo antigo de financiamento que nós tínhamos, que tem uma legislação baseada na realidade dos anos 60, quando o Brasil era importador total de tudo que precisava em termos de alimentos, né? Portanto, coisas assim têm que ser trabalhadas. E eu estou muito animado com o nosso congresso.
Eu também, né? Fico feliz que vou poder estar com vocês para fazer a cobertura aqui para o Notícias Agrícolas, trazer os destaques desse evento e, claro, né, a perspectiva para o produtor rural de toda essa situação. E tem também uma parte no Congresso que é destinada às homenagens, né, Caio? Acho importante a gente trazer também essas personalidades que estão ali no protocolo para serem homenageadas. Primeiro, o ex-ministro da Agricultura, né, o senhor Marcos Mons, que vai ser homenageado com o prêmio Ney Bittencourt de Araújo, personalidade do agronegócio, e também o prêmio Norman Borlaug, que é de sustentabilidade, para o senhor Carlos Eduardo Pellegrino Serri. Eu queria que o senhor falasse sobre esses dois nomes que serão homenageados, nomes que estão ali num, né, que tem um destaque importante também na transformação e na evolução do agro do Brasil.
É um grande prazer falar sobre isso. Isso é um trabalho intenso de ouvir todo mundo, e esses nomes têm uma relação direta com o que a gente está vendo, com o que a gente viu e o que a gente verá, né? Então você olha o Marcos Montes, que foi um grande deputado federal, presidiu a Frente Parlamentar do Agronegócio no governo Temer, naquele período todo era o Marcos, fez um trabalho brilhante. Ao mesmo tempo, depois como ministro, como secretário executivo com a ministra Tereza Cristina, depois como ministro, dando sequência a essa abertura do Brasil, a essa qualificação brasileira do ponto de vista internacional, que melhorou muito. Portanto, é um prêmio absolutamente bem dado. Eu fico muito feliz com isso. Olhando para frente, de proa, a questão da sustentabilidade, o trabalho feito pelo time do Serri, do Carlos Serri, aqui em Piracicaba, na Esalq, é um trabalho que realmente ganha espaço. É notório, ou notória, a presença deles, inclusive na visão internacional do Brasil e na visão de mercado de carbono, do ponto de vista de ciência, da questão técnica, que é a base para fazer uma política pública correta que não seja unicamente populista ou protecionista. Esse é o caminho do prêmio, também muito bom que vai ser dado. Fico muito feliz que esse prêmio seja dado para o Carlos Eduardo Serri.
Isso é muito importante porque essa é mais uma ferramenta, né, Caio, para a gente trazer para além das esferas do agronegócio, mas principalmente para as esferas urbanas, esses grandes nomes que têm transformado o Brasil, né? Quando eles transformam o agro, inevitavelmente eles vão transformar o país inteiro, né?
Não, e é importante, justamente hoje, por exemplo, o Carla, hoje, na verdade foi publicado ontem no Financial Times, lá na Europa, foi publicado um artigo de uma pessoa, Alambite, que é muito, muito referenciado como qualidade de pessoa de análise econômica, em que ele cita que a formulação desconexa, a implementação deficiente, exigências políticas que estão tomando dinheiro e tirando atenção de países de baixa renda. A União Europeia não faz um bom trabalho. A União Europeia está na tentativa de reduzir desmatamento de uma forma sem sensatez, está levando a complicar e a tornar absolutamente impopular, inclusive internamente, a realidade da União Europeia, pressionando países como o Brasil com desmatamento. Então, eu digo, temas desse tipo são temas que tem presença no passado e essa presença forte da posição do Brasil como efetivamente pequeno emissor do ponto de vista do agro. Isso tudo tem que ser caracterizado nas narrativas, né? Então, é um momento muito oportuno para isso tudo.
Com certeza. Caio, para a nossa audiência que está nos acompanhando, é importante dizer que as inscrições ainda estão abertas e vão abertas até o dia 2 de agosto, né?
Exatamente, exatamente. É importante, conto muito com a presença de todos. vocês vão ter a chance de realmente ficar atualizados, de ter uma visão de perspectiva. Vale a pena estar presente.
Com certeza, Caio, quero muito lhe agradecer pelas informações prévias, pelas expectativas trazidas para a nossa audiência, por esse convite especial feito para quem nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Nós estaremos juntos, então, no dia 5 de agosto, em São Paulo, para trazer essas informações com, né, em primeira mão aqui para o nosso público do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, agradeço à Abag e ao senhor pela confiança no nosso trabalho, para que a gente possa ampliar o alcance dessas informações que serão ali discutidas num momento tão importante para o nosso setor. Obrigada mais uma vez.
Cara, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Quero agradecer muito isso e, ao mesmo tempo, conto com a presença de vocês lá.
Obrigada, nós estaremos juntos com certeza. Até a próxima, bom restinho de planejamento, estaremos juntos no dia 5. Muito obrigada, uma ótima sexta-feira para o senhor e até a próxima.
Igualmente a você e a todos. Um abraço.
Um abraço. Senhoras e senhores, esteve conosco, portanto, o presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, senhor Caio Carvalho, trazendo mais detalhes desse congresso que vai trazer, então, essa condição da bioeconomia como vetor para aumentar as oportunidades e a competitividade do agronegócio brasileiro. De novo, né, pautas fundamentais para esse momento em que vivemos. O Caio cita ainda essas mudanças geopolíticas que o mundo está vivendo, esse momento de redefinição, né, dos paradigmas ali, das diretrizes que o mundo vai seguir, desse processo de globalização que abraça o agronegócio de forma integral, né? Então, o agronegócio está cada vez mais globalizado e você precisa saber disso, né? Então, no dia 5 de agosto, estaremos juntos em São Paulo, capital, e você pode fazer ainda as suas inscrições, estão abertas no site. É simples, o site é congressoabag.com.br. Ali tem uma aba para as inscrições, clica ali, você vai ter todas as informações, os detalhes, até o dia 2 de agosto. Se quiser fazer a sua inscrição no dia, até pode, mas se houver vaga disponível ainda, tá? E é só no local. Então se adianta, até dia 2 ainda tem um tempo bom para você fazer a sua inscrição e estar em São Paulo para acompanhar esse evento importantíssimo, um dos mais tradicionais e importantes ali do calendário, né, do agronegócio brasileiro. É a 23ª edição e estaremos juntos esperando todos vocês, portanto, no Congresso Brasileiro do Agronegócio. A gente fica por aqui com este boletim, mas na sequência, mais informações chegam para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agrorelevante e conectada.